coração com alguém, um som pra mim, uma musiquinha que a gente fez. Não, pode deixar, só deixar um pouquinho. Chegou. Graças e paz, igreja, amém?
Amém!
É por causa do podcast. Tem um podcast, gente, Bom Dia com Jesus. Toda segunda-feira temos... Patrícia coloca Patrícia coloca a pregação de domingo, né? Pessoal que não pôde vir, ou então, para quem quer relembrar, por conta da nossa MG, que é toda terça-feira. E o tema da MG sempre é o tema de domingo. Amém, igreja? Glória a Deus!
Amém.
Muito bom! Bom, sem mais delongas, por conta do nosso horário, queria convidar você a ficar em pé só mais um pouquinho e abrir a Bíblia de vocês comigo em Atos 7, 54 ao 59. Nova vida está aqui. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam seus dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, grave isso, o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, queremos te louvar, te agradecer, Pai, por esse dia, por esse privilégio, Senhor, de estar na sua presença, Deus. Agora queremos te pedir, Pai, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, que os nossos ouvidos venham estar completamente sensíveis ao seu falar nessa noite, Senhor. Que o nosso coração venha ser uma terra boa, Pai. Que a semente venha cair em nós e que venha crescer, que venha germinar, que venha dar bons frutos. Ah, Deus amado, eu te peço que o Senhor venha me diminuir, para que eu venha falar aquilo que está no seu coração para os seus filhos. Usa-me como instrumento em suas mãos nessa noite. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem se sentar.
Aleluia.
Obrigada. Bom, nós estamos falando aqui sobre o diácono Estevão. E quem foi Estevão? Né? Caso alguém que não saiba, ou sabe apenas a história por cima, eu vou tentar, de forma rápida, detalhar um pouco sobre Estevão. Ele era um membro da igreja de Jerusalém. Ele foi um dos sete escolhidos para ser diácono. A gente encontra lá em Atos 6, do 1 ao 6. Coloca para mim, gente, por favor. Ele foi um dos escolhidos, porque a gente vai ler aqui na história. Na época, o Timão começou a crescer de uma larga escala, de tal forma que os discípulos falaram: não, nós precisamos organizar isso. Nós temos que deixar tudo bem organizado para a casa de Deus, porque o Senhor gosta de organização. Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus de princípios. Então, nós vamos ler aqui a história de como os diáconos foram escolhidos pelo povo. Que diz assim em Atos 6, do 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens. Por que sete? Porque sete é o número da perfeição. Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos ambos sobre esses importantes negócios. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este aparecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Nós vamos ver que já aqui a Bíblia dá um grande spoiler de quem é Estevão. Por que spoiler, para quem não sabe, né, gente? Criança chora. Spoiler é, como é que eu posso dizer? Uma prévia, isso? Todo mundo sabe o que é prévia? Então é isso. Já deram. Tem uma palavra esquecida, não parece. Não, tia, é tipo assim.
Um aviso.
Tá ótimo, um aviso. Então a Bíblia já deu um aviso de quem seria Estevão. Porque somente da parte de Estevão, do nome de Estevão, a gente vai ver mais detalhadamente quem ele era e qual era a característica dele. Então ele é Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os representaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. Então aqui nós vemos como foi a chamada do apóstolo Estevão e dos seus seis amigos para o diaconato do Senhor, né? Para servir à mesa, porque diácono é aquele que serve a mesa, né? Nós, como diácono, diaconismo, nós estamos aqui para servir à igreja, né? Só servir à mesa no sentido de Santa Ceia, que também, né, é uma das nossas funções. A gente prepara a Santa Ceia, já tudo aqui, a gente serve à igreja. Mas o diácono, ele vai muito além de apenas a Santa Ceia do Senhor. A gente está aqui para servir de fato a igreja. A gente chega antes de vocês, a gente arruma lá atrás, a gente arruma o tempo, vê se está faltando o copo, vê como é que está a salinha das crianças. Então a gente prepara um ambiente para os filhos de Deus. O que é ser diácono aqui, gente? Gente, ser diácono é muito bom porque a gente serve ao Senhor. Porque quando a gente serve a igreja, nós estamos servindo a noiva de Cristo. Olha que privilégio, olha que profundidade esse cuidado que nós temos. Então, que se você não é diácono, se você é um obreiro, se você é um membro, crie esse desejo no seu coração, sabe, estar servindo a mesa. Porque naquela época, os discípulos se viram perdidos, porque eles tinham o chamado para fazer o id, para levar a palavra de Deus. Só que como a multidão era grande, eles não conseguiam manter o tempo arrumado e, mesmo tempo, preparar uma palavra, preparar um sermão, um ensinamento à igreja. Então, por isso que foi levantado, né, os diáconos, como eu já falei aqui. E ele era uma referência e era muito usado por Deus. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então aqui nós sabemos que pegamos algumas histórias. Que ele era membro da igreja de Jerusalém. Ele foi escolhido, um dos sete escolhidos, para ser diácono. Só que aqui começou a incomodar os religiosos. Lembra aqueles religiosos que condenaram a Cristo? Eles continuaram perturbando a Deus. E aqui, com os seus cheios de fé, ele começava a fazer prodígios, maravilhas, sinais, pregava, evangelizava na vida das pessoas. E os religiosos começaram a se incomodar daquilo, porque ele tinha o mesmo linguajar que Jesus, porque ele é um discípulo de Jesus. Ele fazia parte da multidão. Quem ensinou a ele foram os discípulos de Jesus. Então é automaticamente, se você anda com a pastora Márcia, se nós somos discípulos da pastora Márcia, nós vamos falar como a pastora Márcia. Então, Estevão, a realizar esses milagres, esses prodígios, ele era muito semelhante ao ministério de Jesus, porque ele pregava a verdade, ele pregava as boas novas. Sendo que os religiosos não gostavam daquilo, não curtiam aquilo. E aí, eles procuraram de todas as formas incriminar Estevão, levantar falsos testemunhos sobre ele, mas não encontraram. Então, o que eles fizeram? eles foram até a multidão, algumas pessoas, e eles subornaram aquelas pessoas. E eles falaram assim, ó, nós vamos te dar essa quantia se você levantar falso profeta, falso testemunho sobre o diabo de si. E assim aconteceu. Essas pessoas foram e começaram a levantar, foram aos líderes da época e levantaram esses falsos testemunhos sobre ele, até que o Senhor foi preso. Pegamos até aqui? Então estamos indo. Estou só contextualizando, eu não dei o tema, né? É olhos no alvo, o tema da nossa MG. Olhos no alvo. E aí o Senhor foi preso e ele teve direito de fala dele. E aí se nós formos ver, vou ver aqui certinho, essa referência correta para vocês. Em Atos 7 todo, depois vocês podem ler em casa para ajudar para a MG. Na verdade, comecem a ler do versículo, do capítulo 6, versículo 8 em diante, até o 60, até o 60 de Atos 7. Entenderam? Comecem a ler do 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. E terminem em ler no 60 do versículo 7. Porque aqui vai detalhar muito profundamente. Eu estou querendo ganhar tempo por conta do horário. Estou com o relógio aqui, estou vendo aqui o horário do seu quarto. Bom, e aí ele foi levado até os líderes e deram um direito de fala para ele. E ele falou: essas acusações procedem. Ele começou, gente, se a gente parar para ler tudo, isso eu quero que vocês leiam, é muito importante. Ele contou do início de tudo. Ele foi contando, ele começou falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, e foi. Chegou a Davi, chegou a Salomão, porém, quando chegou na parte de Salomão, ele disse um detalhezinho que eles não gostaram. Que foi o mesmo detalhe que Jesus falava. Ele disse o seguinte: Davi, ele tinha, né, um tabernáculo, só que Salomão ele construiu outro templo. Só que Jesus, ele veio falar que Deus, ele não habita em coisas feitas por mãos de homem, mas ele escolheu o nosso coração para habitar, né? Nós não precisamos mais de altares, de, enfim, amuletos para representar Jesus. Ele escolheu a nós, seres imperfeitos, para habitar. E foi isso que o Senhor começou a falar. Só que começou a tocar na vida deles. Eles não gostaram daquilo. Ele começou indo para o Brasil e falou: vocês são hipócritas. Os antepassados de vocês, porque eles eram muito fiéis à lei de Moisés, e eles falaram: vocês crucificaram os profetas que vieram após Moisés, aqueles que falavam sobre a vida de Jesus, aqueles que anunciavam a vida de Jesus, vocês massacraram, vocês falavam mal. E essas pessoas começaram, foi a parte que nós lemos, se enfurecer, ranger os seus dentes, sabe? De fato, a Bíblia não relata que eles foram tomados pelo demônio, mas eu acredito que estavam de redor oprimindo eles para eles fazerem tal tamanha covardia. Então eles pegaram o diácono Estevão, tiraram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E aí uma curiosidade muito bacana é que ele foi o primeiro mártir. E como nós lemos, na Bíblia diz que Jesus, ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé. Quase, se não todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos a referência de Jesus como aquele que está assentado ao lado de Deus. E estudando alguns teólogos, eles dizem que essa simbologia de Jesus estar em pé foi uma representatividade de Jesus estar recebendo a Estevão. Olha que privilégio, gente. Glória. Aquele homem era tão cheio do Espírito Santo de Deus, glória, que ele não se importou, literalmente. Você não vê a Bíblia relatando que Estevão chorou, ele gritou, muito pelo contrário. Ele, se nós continuarmos lendo, ele vida. E perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual pessoa em sã consciência, na carne, sofrendo, falaria algo assim? Somente nosso Jesus. Na cruz. Apenas. Jamais queremos comparar esse ser com o nosso Mestre Jesus. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava tão tomado da glória de Deus. Que ele não olhou para aquilo que estava ao seu redor. Ele não olhou para as suas circunstâncias. E é essa a tônica da nossa pregação. Olhos no alvo. Olhos em Jesus. Olhos naquele que pode nos prover. Por aquele que está assentado no trono. Aquele que está ansioso para nos encontrar. Então, muito, achei muito interessante essa parte. Como ele foi o primeiro mártir, ou seja, o primeiro a ser apedrejado, na volta a ser apedrejado. Jesus ele recebeu ele, o Espírito Estevão, em pé no trono. Ou seja, filho, valeu a pena, porque o seu lugar não é aqui nessa terra. O seu lugar não é aqui no céu também. Você já cumpriu. Você se tornou um exemplo. No dia 15 de maio de 2022, vai ter um povo que vai saber quem foi você e que vai se inspirar em você e que vai também olhar para o alvo e que não vai se importar com aquilo que vão falar. Porque ele morreu injustamente. As pessoas levantaram falsos testemunhos sobre ele, falaram sobre ele, coisas que não eram verídicas. Ele morreu de fato injustamente. Mas ele se importou. Gente, ele viu o céu se abrindo. Tem noção, as pessoas estão te apedrejando. E você está vendo a glória de Deus? Te estão olhando. Olha Jesus. Está vendo Jesus com toda a sua majestade, a sua glória, te recebendo de braços abertos? É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Filho, pode estar te apedrejando, o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas se você estiver tomado do Espírito Santo, olhando para o alvo, olhando para o céu, nada vai importar, porque você vai entender que não é aqui, não é aqui aquilo que você vai, não é aqui a sua recompensa. A nossa recompensa é lá no céu, com o Pai. Glória a Deus. E quantos de nós, gente, já não passamos por uma situação assim? Sei lá, a gente estava falando isso na escola dominical hoje. Você encostou em fulano. Se você estiver na carne, você vai querer matar fulano. Fulano me encostou de propósito. Falou com a pastora, eu vou sair da igreja. Não quero mais falar com fulano. Porque só na carne. Mas se fulano te encostou, você fala, você queria me abraçar? Por quê? Eu estava cheio do Espírito Santo. Está vendo a diferença? Não sei se acontece isso com vocês. Mas quando a gente está na carne, sabe, todo errado, todo sujo, qualquer ai, a gente vê de uma forma ruim. A gente faz uma tempestade no copo d'água, como as pessoas falam. Porém, quando nós somos no Espírito, nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é irritabilidade. É paz, é domínio próprio, é mansidão, né, igreja? Senti você meio tenso quando eu falei isso agora? Não sei por quê. E agora à tarde, quando eu estava fechando a pregação, o Senhor me fez lembrar de algo. Sobre o pecado. Porque, gente, nós somos uma era, uma tendência de dar prioridades às coisas que não são para dar prioridades. Sabe, nós priorizamos o nosso trabalho, nós priorizamos o nosso bem-estar, a nossa estética, muito, nosso status. E é isso que o mundo quer. Que nós venhamos nos entulhar de tanta coisa que nossos olhos fiquem turvos para olhar para o alvo. Sendo que, se nós pararmos para pensar, o ser humano, vamos lá, gente, pensa comigo. O ser humano, ele foi criado para trabalhar? O ser humano foi criado para sentir dor? Não, gente. Jesus criou o ser humano em sua imagem e semelhança. Adão e Eva acordava, ela acordava com o cabelo, gente, escovado com babyliss. Com maquiagem da Mary Kay, já. Pronta pra conquistar Adão. Ela acordava belíssima. Ah, amor, você quer um kit de cabelo amanhã? Ah, Eva, acho que eu quero uvas e melancia. Ela, uvas e melancia. Toma, amor. Não tinha que ir no mercado, não tinha que ir na feira. Quarta-feira é dia de feira. Vamos estudar. Capítulo tá tudo ruim. Não tinha isso, era tudo fresco. O leão vinha e falava, ó, oh, bom dia. Lindo, maravilhoso, amigo dela. Maravilhoso, era tudo perfeito. Mas, fala comigo, mas.
Mas.
O pecado entrou. E nós tivemos que sair da nossa origem. E nós tivemos que começar a trabalhar para pagar os boletos. Porque quando eu entrei na vida adulta, gente, eu descobri uma coisa. Se você compra no cartão, você tem que pagar. É muito triste. E assim, gente, não sei vocês, mas dia 15, hoje é dia 15, semana que vem é dia 15 de novo. Cadê o mês que uma hora que tinha? Não tem. É tudo muito rápido. Todo dia é dia 15, todo dia é dia 15. Geralmente eu pago tudo dia 15, né? Vocês também, com certeza. Dia 10, dia 15. É sempre assim. Dia 1º, não. Dia 1º, ninguém sai de casa. O pessoal tudo do duro. Então, nós não fomos criados para isso. Mas o pecado entrou. Só que o Senhor é tão misericordioso que ele olhou com olhar de amor para nós e falou: não vou deixar eles sofrendo para sempre. Eles vão nessa terra, eles vão viver nessa terra, eles vão desfrutar do melhor dessa terra porque fui eu que criei. Mas eles irão voltar para o lar. Eles irão voltar para a sua essência. Eles irão voltar para o seu lugar de origem, a qual não deveria nunca ter saído, mas o pecado entrou. Porque lá no céu, nós não teremos mágoas, tristezas, rancor, né? Como a gente canta no Além do Riso. No céu é adoração 24 horas, ruas de ouro.
Glória.
Tudo perfeito, eu falo que vou dormir na nuvem.
Glória.
É perfeito lá no céu.
Glória.
Mas o pecado entrou. E nós temos hoje que passar o processo da nossa vida, permanecer no próprio, agora no céu, glorificar o Deus eternamente. É lá, e está vindo aqui, está vindo aqui. Muitas coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo. O mundo caindo de um lado, pandemia do outro, marido, mulher brigando, filho gritando, doente. E está você, olhando para o céu, olhando para o céu, Estevam, olha para o céu, vendo Jesus, estou vendo a glória de Jesus.
Glória.
Esse tem que ser o nosso alvo. Nós iremos voltar para o nosso lugar de origem. Mas como o pecado veio, esse processo vai demorar um pouco mais. Porém, o segundo Adão, Jesus, ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, nosso alvo tem que ser Jesus, os céus, porque se Ele é o caminho, nós temos que fazer tudo pensando em Jesus. Tem um livro, que fala, no meu lugar, o que Jesus faria, não é isso? Hã? Nos meus passos? Nos meus passos, o que Jesus faria? E aí, esse autor relata, ele basicamente fala, irmão, tu não sabe o que fazer? Pensa assim, se eu fosse Jesus, o que Jesus faria? Porque, gente, ninguém aqui é mais criança. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E muitas vezes a gente opta por errado por fingir que Jesus não está vendo. Só que se nós somos cristãos, cristão significa cristos pequenininhos aqui nessa terra. Então nós temos que andar como Jesus, viver como Jesus.
Glória,
glória a Deus!
Glória.
Pare de olhar ao seu redor. Respire fundo. Respire fundo. Às vezes nós estamos tão entulhados de coisas, problemas às vezes que não são nem nossos. Ei, você não é psicólogo. E se você for psicólogo, seu problema, o problema do seu cliente vai ficar lá no consultório. Depois daquilo chega em casa, você é uma pessoa normal. Pare de absorver coisas que não são suas. Pare de ficar ansioso pelo futuro. Ou pare de ficar se martirizando pelo passado. Viva um dia de cada vez. Respire fundo. Muitas vezes a gente só consegue olhar para o alvo, porque tem tanta coisa acontecendo. Tem que acordar, tem que dar banho, tem que mandar a criança para comer, tem que dar comida para o marido, tem que trabalhar, tem. E cadê Jesus? A gente está falando isso hoje na nossa EBD. São prioridades invertidas. Porque quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, as coisas fluem. Não estou dizendo que, ai, eu vou acordar, vou orar e meu dia vai ser santificado. Ninguém vem comigo, não, gente. Só que a diferença é que você vai estar conectado, tão conectado com Deus, que pequenas coisas você vai ver aquilo como, ah, ok, dá para resolver. Você não vai fazer uma tempestade, você não vai fazer aquilo algo terrível na sua vida. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, quando nós olhamos para o alvo, as coisas fluem. Mesmo os momentos mais difíceis acontecem tranquilamente. A gente tem sabedoria nos altos céus, inteligência nos altos céus. Então, que nós venhamos primeiramente colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Acordou? Agradeça a Deus, gente, porque se nós temos uma casa, se nós temos primeiramente fôlego de vida, temos uma casa, filhos, trabalho, escola, faculdade, seja o que for, aquilo que você ama, tenha prazer, que toma grande parte do seu tempo, se você tem aquilo, é porque Deus te concedeu. Se ele falar, não quero, acabou. E aí? A Bíblia diz que se você é fiel um pouco, no muito te colocarei. Mas se você ama muito e ele tirar, como é que vai ficar a nossa fidelidade ao Senhor? Então, esse relacionamento com Deus, essa questão de confiança, de prioridade, é uma construção. Então, fala, experimente, acorda de manhã, fala bom dia, Jesus. Aí, terça-feira, fala bom dia, pai e filho. Aí, claro, bom dia, pai e filho, Espírito Santo. Aí, já pegou os três. E vai orando ao longo do seu dia, acorda louvores, sabe, faça suas orações, seus emocionais. Priorize aquele que te deu tudo.
Glória.
Porque é por ele, gente, é para ele. Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir o ID, para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nessa semana, na nossa MG, eu fiz essa pergunta para os jovens. Falei, vocês sabem qual é o seu propósito aqui nessa terra? E muitos ficaram tipo, ah, eu estou na dúvida. É importante saber, gente, porque só vai dar check lá no céu aquele que cumpriu o seu chamado. Ai, Camila, mas eu não tenho dom para cantar. Mas quem disse que é cantando, é pregando que você é usado por Deus? Eu falo para os jovens sempre, a gente precisa estudar mesmo. Porque na medicina você vai ser a melhor médica, você vai glorificar o nome de Deus lá. Guilherme, que é sempre jogador de futebol, ele chora por isso. Você vai ser o melhor jogador, porque para ele assim, você vai fazer três gols, pedir música no Fantástico, cristã, e você vai glorificar o nome de Deus. Não foi, Gui? Falei isso ali essa semana. Porque não é só através daqui. Claro que nós estamos servindo a mesa aqui, é um momento muito importante, mas e todos foram chamados para esse ministério. Cada um tem o seu lugar no corpo. Você glorifica Deus trabalhando no TI, sendo mãe, ensinando seus filhos, trabalhando com o TI também, que a galera também era estudante. Guerreira, gente! Essa mulher tem três filhos na faculdade. E por que você não faz faculdade? E por que você não trabalha? Se ela tem 3 mil? Amém, igreja? Botei de imagem. Ficar reflexivo. Quero falar rapidamente sobre três personagens da Bíblia que também olharam para o alvo. Primeiro dele é o nosso pai na fé, Abraão. O Senhor pediu o seu filho e com certeza entristeceu o seu coração, mas em nenhum momento ele titubeou. Ele, caramba, não, vou enganar Deus, vou dar outra coisa, não. Ele entregou o seu filho. Ou seja, ele não olhou a circunstância. A sua mulher gritando, chorando no meio dele, ou que as pessoas iam achar, não, ele assassinou o filho dele, que louco, não. Ele olhou para o alvo, porque ele sabia que Deus é soberano em tudo que faz. Deus nunca erra. Então, se Deus pediu o filho dele, é porque tinha um propósito naquilo. Então, uma das pessoas que nós temos que inspirar, Abraão. A segunda pessoa, gente, Jó. Caraca, mais inspiração que Jó não é possível. Jó perdeu tudo. Tudo. E assim, a Bíblia relata que ele se entristeceu sim. Mas ele no momento murmurou contra Deus. Em nenhum momento ele falou, ah, o Senhor errou, não. Ele se entristeceu, gente. Imagina, ele era um ser humano. Ele perdeu tudo, os seus filhos, os seus bens, sua saúde. Só que ele olhou para o alvo. E se nós analisarmos a vida dessas pessoas, a terceira pessoa é a Sunamita, né, a moradora da cidade de Sunem, que a Bíblia não relata o nome dela. O pessoal acha que o nome dela é Sunamita, mas não é. Era moradora de Sunem, então era Sunamita. A mulher, ela não tinha filhos. Aí passou o profeta Eliseu na casa dela e falou, tu resume não, né? Tu vai ter um filho. Aí ela engravidou, teve um filho, só o filho dela morreu. Ela falou, peraí, eu não preciso de filho dela. Volta aqui, volta aqui. E aí ela foi buscar o profeta e tudo mais, e o filho dela voltou a viver. Porém, o que ela disse, gente, no processo, quando ela saiu encontrar o profeta? Vai tudo bem. Vivaço! Me dá uma já. Frio. Tá vivaço, tudo de boa. E se tremendo por dentro. E ela usou de fé. Porque a nossa palavra tem poder, né, gente? Então basta uma palavra nossa para liberar grandes coisas no mundo espiritual. Então eu creio que nesse momento ela foi, mesmo inconscientemente, ela foi profeta na casa dela, na família dela, sobre a vida do filho dela. E aí, todos que focam, né, como esses três personagens, todos que focam no alvo, em Jesus, eles sempre vivem o melhor de Deus nessa terra, né, viu? Esses três tinham uma história, tipo assim, o começo parecia que era tudo ruim. Abraão ia perder o filho, Jó ia ficar pobre e doente, Sunamita ia ficar sem filho também. Só que eles tiveram, deram um passo de fé. Eles olharam para o alvo e eles acreditaram que em Jesus. E assim, gente, mesmo que Jesus não reconstituísse tudo, eu creio que a fé deles não seria abalada, porque eles eram homens e mulheres de fé, como Estevão era. Mas aqueles que vivem, que andam segundo o caminho do Senhor, sempre é o melhor que nessa terra. Porque nós somos mais que vencedores. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Não é prazer o Pai nos ver triste, nos ver amargurados. Jamais. Ele tem prazer no nosso bem. Só que muitas das vezes o Senhor permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para ver até onde vai a nossa fé. A gente sempre fala sobre isso, né? Que acaba uma luta, começa outra. E muitas das vezes, gente, se não tiver luta, a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de nos consagrar a Deus. A realidade é essa, porque nós somos seres humanos. E se nós vivemos em facilidade nessa terra, a nossa tendência é ficar no comodismo. Então, às vezes, o Senhor dá uma apertadinha aqui, não. Deixa a criança ficar doente. É para morte? Não é para morte, não, mas só para melhorar um pouquinho mais, está muito fraco. Então, saiba que toda a aprovação de Deus nunca é para o mal, mas eu sei porque Ele quer ser por perto dele. Nós vamos ser essa visão. E para finalizarmos, coloca para mim ali, Salmos 121. Quem está chamando é o louvor. Salmos 128, do 1 ao 8, diz. 121, perdão. Do 8 ao 1. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. primeiramente nós temos que olhar para o alto. Eleva meus olhos ao monte. O monte não fica aqui. Os filhos de Deus não podem ficar olhando para baixo. Ah, é um problema. Porque eu ouvi isso de um pregador e achei muito interessante. Se nós estamos na carne, a gente começa a olhar para baixo. Porque são coisas terrenas que a gente está vendo. Caramba, marido, filho, tal, tal. Mas se nós somos no Espírito, glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Aquilo está acontecendo, mas eu estou olhando para o alto. Os filhos de Deus não foram criados para olhar para baixo, para olhar para as coisas terrenas. Nós somos príncipes e princesas. Deve acreditar? Levanta a cabeça, senão a coroa cai. É literalmente isso. Nós somos filhos de Deus, herdeiros dos céus. Não temos que olhar para baixo, nós somos o povo mais feliz da terra. Então, olhe para o